Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 19, e o versículo 18. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Queria destacar o final desse versículo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Deus apresenta a razão por que devemos fazer isso. Eu sou o Senhor. Agora no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos, capítulo 13. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Finalmente, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Carta de Tiago, capítulo 2, e o primeiro versículo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos? e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Vamos ler apenas estes textos, esperando a ajuda de Deus para compreender e comunicar o que lemos. Como nós ouvimos hoje mais cedo, Deus separou o tempo para a raça humana por meio das dispensações, e cada uma dessas dispensações tem obrigações para o homem cumprir em relação a Deus, responsabilidades que ele precisava praticar. E eu creio que, se não todos, pelo menos a maioria dos que estão aqui sabem que na dispensação passada, Deus deu para a nação de Israel algumas leis que eles deveriam cumprir. Eu e você sabemos que a igreja não é o povo de Israel, como nós já ouvimos bem enfaticamente hoje, mas alguns princípios que Deus deixou registrado para o povo de Israel são princípios que eu e você podemos cumpri-los, princípios morais. Com isso, não estou tentando contradizer o que o nosso irmão diz, apenas tentando enfatizar como a Bíblia apresenta os seus ensinos de uma forma perfeita e equilibrada. E entre as leis que Deus deu para o povo de Israel cumprir, Deus deu centenas de mandamentos, e entre esses mandamentos tem aqueles que costumamos conhecer como os 10 mandamentos, registrados em Êxodo capítulo 20. Esses 10 mandamentos, as ocasiões que eles são citados no Novo Testamento, a Bíblia mostra que eles podem ser resumidos em duas partes distintas. As duas expressões tão conhecidas e citadas pelos doutores da lei na época do Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez esses dois mandamentos resumem aquilo que deve ser cumprido em relação a todos os outros mandamentos. Olhando para aquele decálogo, aqueles 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, você vai perceber que os 4 primeiros são mandamentos relacionados a Deus. Coisas que o ser humano teria a obrigação de fazer em relação ao seu Deus. Os 6 últimos são mandamentos relacionados ao próximo. Coisas que o ser humano deveria fazer ou deixar de fazer, evitar fazer em relação ao seu próximo. Então podemos tomar esses 10 mandamentos e dizer que se alguém ama a Deus, então automaticamente ele vai pelo menos tentar a cumprir aqueles princípios que estão relacionados a Deus. Se ele ama o seu próximo, ele vai pelo menos tentar cumprir aqueles mandamentos relacionados ao seu próximo. Mas pensando especificamente na expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu gostaria de destacar algumas lições. Talvez não serão lições tão práticas, mas eu espero que de alguma forma sejam úteis para cada um que está aqui. A palavra próximo, traduzida nas nossas Bíblias, é a tradução de duas palavras diferentes. Juntando todas as ocorrências em que essas duas palavras ocorrem, elas têm um total de 200 vezes que ocorrem na Bíblia. Mas apenas 8 vezes destas 200 ocorrências, esta palavra próximo é incluída nessa expressão que eu tentei enfatizar em Levítico capítulo 19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olhando para essas 8 ocorrências desta palavra próximo, de uma forma muito curiosa, essa expressão completa, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ocorre apenas uma vez no Velho Testamento, no versículo que lemos em Levítico, capítulo 19, versículo 18, e as outras sete vezes no Novo Testamento. Dessas oito ocorrências, apenas sete delas, uma vez no Velho, seis vezes no Novo Testamento, essa expressão, amarás o teu próximo, é seguida da outra expressão comparativa, mostrando a que nível eu e você devemos amar o nosso próximo, como a ti mesmo. Quatro destas ocorrências estão no Evangelho e as outras três no Novo Testamento estão nas epístolas que acabamos de ler. Uma vez em Romanos capítulo 13, outra vez em Gálatas capítulo 5 e finalmente Tiago capítulo 2. Eu gostaria de tomar esses textos que lemos para tentar enfatizar quatro assuntos importantes. Primeiro, pensando no direito de Deus em dar estes mandamentos. Eu sei que é uma coisa de pouca importância, é uma coisa muito, muito lógica para se enfatizar. Mas convém lembrar isso. Deus deu estes mandamentos e eles precisam ser cumpridos porque foi o Senhor quem os deu. E a Bíblia está mostrando o direito que ele tem. No Novo Testamento, nas três únicas vezes em que essa expressão completa ocorre nas epístolas, eu queria destacar primeiro uma distinção. A distinção é uma coisa que naturalmente eu e você temos, mas nós não devemos ter. Deus não quer que tenhamos a distinção, nem no nosso coração, muito menos nos nossos relacionamentos. Também destacar uma disciplina. A disciplina é algo que naturalmente eu e você não temos, mas Deus quer que tenhamos. E finalmente destacar uma dívida. A dívida é algo que nós temos e nunca vamos parar de ter. E nós vamos tentar ver em Romanos capítulo 13 a razão disto. Pensando em primeiro lugar em Levítico capítulo 19, aquele versículo que lemos, versículo 18, é a primeira e a única vez no Velho Testamento em que essa expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo ocorre no Velho Testamento. Não dá tempo de considerar todo o capítulo 19, mas pensando especificamente numa expressão neste versículo que lemos, nos faz entender o direito que Deus tem em dar estes mandamentos. Como eu já disse, talvez seria lógico demais perguntar, mas convém fazer essa pergunta e tentar achar na Bíblia a resposta. Por que que Deus nos deu este mandamento? Por que que Ele pode nos dar estes mandamentos? Eu e você estamos tão acostumados a ter a ideia de que temos liberdade para redigir nossas próprias leis, mas como ouvimos hoje mais cedo, Deus é aquele quem estabelece os princípios para que nós nos relacionemos com Ele. E não é diferente em relação a esse assunto que nós estamos tentando considerar. Deus disse isso primeiro para o povo de Israel e estendeu também para nós. De uma forma prática, não meramente teórica, eu e você temos a obrigação de amar o nosso próximo. E o contexto apresenta o direito de Deus em dar este mandamento. O final do versículo 18 que lemos, depois de mostrar que nós devemos amar o nosso próximo, a Bíblia apresenta a razão. Por que que eu e você devemos fazer isso? O final daquele versículo diz, eu sou o Senhor. Se você estudar este livro de Levítico, você vai perceber duas expressões relacionadas a Deus que ocorrem várias vezes neste livro de Levítico e, na verdade, são quase que o tema deste livro. As duas expressões são eu sou o Senhor e eu sou o Senhor vosso Deus. Talvez mais do que em todos os outros capítulos deste livro de Levítico, os capítulos 18 e 19 apresentam de uma forma equilibrada estas duas expressões. Se você tomar um tempo depois para estudar esses dois capítulos, vai perceber que três vezes no capítulo 18 e três vezes no capítulo 19 a expressão "eu sou o Senhor" ocorre. E se você ler novamente com cuidado esses dois capítulos, vai perceber que 8 vezes no capítulo 18 e 8 vezes no capítulo 19, a expressão "eu sou o Senhor, vosso Deus" ocorre de uma forma equilibrada. E se talvez você parar para pensar nisso, no contexto em que Deus enfatiza tantas vezes e de uma forma tão equilibrada essas duas verdades, sempre lembrando o seu povo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. No contexto em que Deus enfatiza essas verdades a respeito dele mesmo, ele diz para o seu povo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o nosso próximo não é meramente uma decisão que eu e você podemos ou não tomar. É uma obrigação que, como servos do Senhor e como servos do Senhor nosso Deus, nós temos o privilégio e a obrigação de cumprir. Deus quer que amemos o nosso próximo, mas Deus quer que amemos o nosso próximo porque foi Ele, o Senhor e Deus, quem nos mandou. Talvez já seja uma verdade tão ventilada, tão enfatizada, o direito de Deus sobre tudo o que fazemos, falamos ou tudo o que somos na nossa vida. Mas convém enfatizar um pouco mais. Deus tem direito sobre o nosso ser, sobre o que fazemos, sobre o que somos. E a Bíblia, vez por outra, nos faz lembrar disso. Talvez por causa da tendência tão natural que eu e você temos. Nós gostamos de pensar que somos donos da nossa própria vida. Mas a Bíblia está sempre mostrando que aqueles que agradam a Deus reconhecem que são servos, servos dele. E o Novo Testamento apresenta, em relação ao Senhor Jesus, a verdade dele como sendo o Senhor da nossa vida. E no Novo Testamento a Bíblia enfatiza apresentando a Deus como o nosso Deus. E pensando especificamente em 2 cartas do Novo Testamento, também de uma forma perfeita, de uma forma equilibrada, a Bíblia apresenta estes dois assuntos: o Senhor Jesus como Senhor e Deus como o nosso Deus, para que nunca esqueçamos disso. Na 2ª carta de Pedro, uma carta que tem apenas 3 capítulos, o título Senhor ocorre 15 vezes, algumas vezes se referindo a Deus, o Pai, algumas vezes relacionado ao Senhor Jesus, o Filho. Das ocasiões que se refere ao Senhor Jesus, 4 vezes na 2ª carta de Pedro, a Bíblia usa uma expressão importante que, no mínimo, quer nos ensinar aquilo que é uma realidade desde quando cremos no Senhor Jesus Cristo. A expressão Senhor e Salvador. Mas em cada um dos capítulos, uma vez, em cada um dos 3 capítulos da 2ª carta de Pedro, essa expressão Senhor e Salvador, relacionada ao Senhor Jesus, é seguida dos nomes próprios a Jesus Cristo. A Bíblia está enfatizando isto. Aquele Jesus humilde que andou por este mundo e foi rejeitado pelo seu povo e desprezado pelos que não o conheceram, Deus o fez Senhor e Cristo. E uma vez em cada um dos 3 capítulos da 2ª carta de Pedro, a Bíblia enfatiza isso. Ele não é simplesmente o nosso Salvador, ele é mais do que isso. Ele é nosso Senhor e Salvador. E como outros irmãos já destacaram, nenhum detalhe da Bíblia é sem importância. E convém que eu e você paremos para prestar atenção na forma ordeira como Deus apresentou os títulos do Senhor Jesus. Como um irmão já destacou, algumas vezes chamando o Senhor Jesus de Jesus Cristo, outras vezes de Cristo Jesus e daí por diante. Mas a Bíblia nunca chama o Senhor Jesus de Salvador e Senhor. Sempre o chama apresentando os seus títulos de uma forma contrária. Ele é nosso Senhor, depois o nosso Salvador. Agora, o que que isso pode ensinar para mim e para você? É verdade que o Senhor Jesus é nosso Salvador, e é precioso pensar nisso. É precioso lembrar que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, que nos comprou, e nunca jamais iremos perder esta posição tão preciosa que Ele nos elevou. Mas Ele não se tornou, naquele dia quando cremos nele, não se tornou simplesmente e unicamente o Salvador da nossa vida. Ele se tornou mais do que isso. E antes disso, Ele se tornou o Senhor da nossa vida. O Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Também de uma forma perfeita e equilibrada, a carta de Tito enfatiza a divindade da pessoa que nos salvou. A carta de Tito também tem 3 capítulos e de uma forma perfeita também, uma vez em cada um dos capítulos, ocorre a expressão Deus nosso Salvador. Nunca é o contrário, Salvador nosso Deus. É sempre desta forma ordeira e equilibrada. Primeiro Deus, Deus nosso Salvador. É verdade que gostamos de cantar a respeito de Deus como tendo nos salvado, gostamos de orar usando essa expressão, gostamos de lembrar disso que Deus nos salvou, mas Deus está querendo enfatizar nesta carta de Tito. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é mais do que isto. Ele é, antes de tudo, o nosso Deus. E talvez por nos esquecer disto, talvez porque eu me esqueço disso vez por outra, talvez por esta razão tenho tentado viver da forma como eu mesmo entendo que devo viver, esquecendo que existe um Senhor sobre mim e um Deus que tem o direito de controlar a minha vida. E este Senhor e este Deus é quem está dando este mandamento para que eu e você cumpramos em relação uns aos outros, para que nos nossos relacionamentos cumpramos esta verdade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, na carta, no livro de Levítico, num contexto tão precioso como este, Deus enfatiza esta verdade. Ele tem o direito de nos mandar amar uns aos outros. E Ele nos manda fazer isto, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Deus. No Novo Testamento, nos textos em que lemos, em Mateus capítulo 5, naquele contexto, essa expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo não ocorre, mas nos faz lembrar também o direito do Senhor Jesus Cristo. Se no Velho Testamento Deus deu os mandamentos, no Novo Testamento o Senhor Jesus elevou estes mandamentos. Ele não anulou os mandamentos, Ele não desprezou aqueles mandamentos, não os mudou, nada disto. O Senhor Jesus apenas elevou o nível destes mandamentos. E só para citar algumas coisas que Ele cita ali, Ele disse, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas Ele apresenta agora os seus princípios. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ele apresenta uma verdade ainda mais difícil de ser praticada, mas necessária de ser vista nos nossos relacionamentos. No Velho Testamento, quando Deus deu esta lei para o seu povo, alguém só seria levado a ser condenado se ele literalmente tirasse a vida de uma pessoa. Seria completamente estranho, por exemplo, se eu chegasse na delegacia e pedisse para o delegado para ser preso. Talvez ele me perguntaria, mas por que você quer ser preso? Se eu dissesse para ele, porque eu me encolerizei contra o meu irmão e eu no meu coração o odiei, provavelmente ele iria rir da minha cara. Mas isso não é motivo para você ser preso. Você matou alguém? Não. Então você não tem razão para ser preso. E até hoje, uma pessoa só seria presa nesse sentido de matar alguém se de fato, se literalmente tirasse a vida desta pessoa. Mas o Senhor Jesus toma este mandamento e o eleva. Ele mostra que diante de Deus, nós não vamos ser passivos de tratar com Ele diretamente, somente numa situação em que tiramos a vida de uma pessoa. Ele apresenta isso de uma forma ainda mais elevada. O simples fato de eu me encolerizar contra alguém, sentir raiva de um irmão, por exemplo, já é motivo suficiente para ser condenado. Não ser lançado no inferno, mas eu terei pecado contra Deus. E o Novo Testamento mostra essa verdade. Eu não preciso matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa literalmente para ser um homicida. Mas a Bíblia diz que qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Então convém ter muito cuidado com isso. E o Senhor Jesus disse, no contexto em que acabamos de ler, apresenta não apenas aquilo que nós sentimos de uma forma interna, mas aquilo que falamos de uma forma externa. Encolerizar-se contra o seu irmão é aquilo que naturalmente eu sinto. Eu posso esconder a raiva que estou sentindo e você não perceber. Mas o Senhor Jesus mostra aquilo que talvez seja o resultado da minha raiva. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, disse o Senhor Jesus. Em outras palavras, se eu e você usamos palavras ofensivas relacionadas a alguém, se eu e você matamos o caráter de uma pessoa, seria tão grave quanto ter matado literalmente aquela pessoa. Portanto, convém que eu e você tenhamos muito cuidado com aquilo que sentimos em relação a alguém. O Senhor Jesus não está aqui dizendo que nós vamos ser lançados no inferno ou coisa semelhante, mas convém que eu e você tenhamos até cuidado com aquilo que dissemos em relação a outra pessoa. Agora, por que o Senhor Jesus podia elevar estes mandamentos? Porque Ele é o Rei. Entre os quatro evangelhos, Marcos apresenta o Senhor Jesus como um servo, o servo de Jeová. Lucas apresenta o Senhor Jesus como um homem perfeito. João apresenta o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Mas especificamente no Evangelho de Mateus, e especificamente nos capítulos 5, 6 e 7, o Senhor Jesus está apresentando os seus princípios. São os princípios do Rei que estão sendo apresentados aqui. Portanto, Deus no Velho Testamento, por ser o Senhor e por ser o nosso Deus, Ele tinha o direito de dar estes mandamentos. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, por ser o nosso Rei, Ele tem o direito de estabelecer estes princípios para que eu e você os obedeçamos. Mas além de ver o direito de Deus e do Senhor Jesus em dar e elevar estes mandamentos, repare que as únicas três vezes nas cartas do Novo Testamento em que a expressão amarás o teu próximo como a ti mesmo ocorrem, estão também apresentando algumas verdades práticas para mim e para você. Eu vou tentar usar mais alguns minutos rapidamente. Pensando no sentido contrário ao que lemos, olhe primeiro para Tiago capítulo 2. Ali a Bíblia está apresentando uma distinção. É algo que naturalmente eu e você temos, faz parte da nossa natureza, infelizmente, mas é algo que eu e você precisamos constantemente nos policiar para evitar manifestar nos nossos relacionamentos. Naquele contexto, a Bíblia está pensando especificamente nos nossos ajuntamentos, ou, em outras palavras, nas reuniões da igreja. Uma reunião como essa, uma reunião da igreja aqui no Gama, e nas reuniões nos lugares onde eu e você somos membros, pode acontecer uma distinção nos nossos ajuntamentos, diz Tiago. E é isto que Deus não quer que aconteça. E ele apresenta uma situação possível de acontecer. E diz, se acontecer de entrar um homem nos vossos ajuntamentos, nas vossas reuniões, com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, com roupas muito bonitas, o que é que naturalmente a nossa natureza tem vontade de fazer? E na maioria das vezes, faz. Procura dar um lugar de destaque para esta pessoa. Talvez por causa do formato em que os bancos são colocados, é difícil, talvez até impossível, dar um lugar físico de destaque para alguém. Mas a forma como tratamos as pessoas que vêm visitar as reuniões mostra este lugar de destaque que podemos dar a uma pessoa. Então imagine duas pessoas, num sentido exterior da palavra, diferentes, que entram nos nossos ajuntamentos. Alguém aparentando ser uma pessoa, em primeiro lugar, rica, em segundo lugar, uma pessoa poderosa e importante. Imagine se um político conhecido entre no seu ajuntamento. Talvez ele queira assistir uma reunião e num domingo à noite, passando em frente ao salão de reunião onde você reúne, ou onde eu reúno, ele resolva parar o seu carro importado e entrar para assistir a reunião. Reconhecendo aquela pessoa importante para a sociedade, vendo a forma elegante como está vestida, como é que eu e você naturalmente trataríamos esta pessoa? Eu vou apenas sugerir, baseado naquilo que eu entendo de mim mesmo. Talvez iria tratar esta pessoa da melhor forma possível, agradecê-lo muito por ter visitado a nossa reunião, procurar um lugar mais confortável para ele sentar, talvez um lugar onde ele fique mais fresco, pegando o ar do vento, preocupado em que ele esteja bem confortável e daí por diante. Trataria esta pessoa da melhor forma possível que eu pudesse tratar, da forma mais educada possível. Mas imagine que também na mesma noite, por coincidência ou não, aquele mendigo que vive pela rua da cidade sujo, e quando eu e você passamos próximo a ele, até tapamos o nariz por causa do cheiro desagradável, por alguma razão, depois de tantos anos desprezando a Deus, este mendigo resolva ouvir o Evangelho. E por alguma razão resolva ouvir o Evangelho exatamente no salão de reunião onde eu e você reunimos. E exatamente naquele dia e naquela hora em que aquele importante entrou na reunião. Como é que naturalmente eu e você trataríamos esta pessoa? Daríamos o mesmo destaque? Trataríamos com a mesma educação? Seríamos tão gentis? Daríamos a mesma honra a esta pessoa? Se não tratarmos este mendigo da mesma forma tão honrosa como tratamos aquele importante, diz a Bíblia, fizemos distinção de pessoas. E é isto que Deus não quer que façamos. Eu não estou dizendo que, para equilibrar as coisas, nós vamos tratar mal o mendigo e tratar mal a pessoa importante. Não é isso. Eu estou querendo dizer que é natural, eu sei que é uma redundância, mas é natural da nossa natureza tratar bem uma pessoa importante, que olhando para a aparência daquela pessoa, pelo menos parece dizer que é uma pessoa importante. Mas se fazemos assim, precisamos também tratar bem aquele que não trataríamos naturalmente. Portanto, olhando para as reuniões da igreja, a Bíblia mostra que devemos tratar bem a todo mundo. Lembra de uma das ocasiões quando essa expressão ocorre? Em que um doutor da lei fez uma pergunta, tentando se esquivar daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando para ele, mas fez uma pergunta importante. Quem é o meu próximo? Se eu e você perguntarmos para nós mesmos, olhando para Levítico capítulo 19, versículo 18, eu já entendi que Deus é meu Senhor e meu Deus. Ele tem o direito sobre a minha vida, e por ter direito, ele tem o direito de me ordenar a amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas com honestidade, se eu pergunto, quem é o meu próximo? Olhando para Tiago, capítulo 2, Deus está me respondendo esta pergunta. O meu próximo são todas as pessoas e qualquer pessoa, independentemente de qual posição social que a aparência ele tem e daí por diante, quem ele seja ou deixe de ser, O meu próximo é qualquer pessoa que entra para assistir e participe da reunião. Portanto, eu devo amar esta pessoa como a mim mesmo. Ele é o meu próximo. E o meu Senhor me ordena que eu o ame. Da mesma forma como eu gostaria de ser tratado, se eu entrasse numa reunião onde ninguém me conhecesse, eu devo tratar esta pessoa para que ele se sinta o mais bem confortável possível. Portanto, o meu próximo é qualquer pessoa e todas as pessoas que entrem para participar ou apenas para assistir às reuniões da igreja. Olhando de uma forma um pouco mais abrangente, abrindo um pouco mais o foco, Gálatas capítulo 5 apresenta um outro grupo de pessoas que são o meu próximo. No contexto de Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14, onde lemos, mais uma vez ocorre essa expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas naquele contexto não está falando especificamente de uma reunião da igreja, mas dos relacionamentos dos crentes uns para com os outros. E Paulo, no versículo 13, usa uma verdade que eu e você constantemente precisamos lembrar. Somos livres, temos liberdade, é verdade. Mas ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aquele capítulo 5 da carta aos Gálatas é um capítulo interessante e importante que enfatiza a nossa liberdade. O primeiro versículo daquele capítulo mostra isso. Estamos livres. Estamos debaixo da liberdade com que Cristo nos libertou. Não devemos nos colocar de novo debaixo do jugo da lei, debaixo do jugo da escravidão. Portanto, pensando nesta condição posicional da palavra, nós temos liberdade. Não temos mais nenhum compromisso com a lei em relação a ter que cumpri-la para ser salvos. Não temos mais nenhum compromisso com o pecado para obedecê-lo. Não temos mais nenhum compromisso com o mundo para segui-lo. Não temos mais nenhum compromisso com Satanás para que ele nos dite as regras. Mas se por um lado é precioso pensar que nós temos liberdade, por outro lado, o versículo 13 equilibra as coisas. Temos liberdade. Podemos fazer o que quiser, mas a Bíblia apresenta um equilíbrio. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. E naquele contexto a Bíblia apresenta uma disciplina. Precisamos ser disciplinados em relação à nossa carne. A disciplina é uma coisa que nós não temos. Naturalmente, eu e você gostamos de quebrar as regras. Naturalmente, eu e você gostamos de passar dos limites em tudo. E ser disciplinados é uma das coisas mais difíceis para nós, principalmente para nós, e eu falo de mim, para nós que somos mais jovens. Mas naquele contexto, a Bíblia apresenta esta verdade. Use da sua liberdade. Não se torne escravo novamente da lei, do pecado, de si mesmo. Mas tome muito cuidado com esta liberdade. Não abuse da sua liberdade para não dar ocasião à carne. Mas por que não? O versículo 14 apresenta a razão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É por amar o meu próximo que eu vou procurar colocar um freio nesta aparente liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida. É lembrando do meu próximo, do meu irmão, lembrando que eu não devo lançar tropeço na vida do meu irmão, que eu vou procurar usar a minha liberdade com muito cuidado, com muita disciplina, para que não faça tropeçar alguém. Liberdade não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. É verdade que eu já fui salvo, é verdade que eu jamais vou perder a minha salvação, mas isso não significa que eu tenho o direito de sair por aí pecando. Primeiro, porque o meu Senhor não quer que eu faça isso. Segundo, porque se algum irmão ou alguma irmã ver que eu estou envolvido em alguma prática pecaminosa, talvez também vai se sentir em liberdade para fazer a mesma coisa. E com isso, na prática, não vou estar demonstrando que eu amo o meu irmão e a minha irmã, que eu os amo como a mim mesmo. Portanto, por causa disso, uma das razões, por causa do amor que eu devo nutrir pelo meu irmão, num contexto de relacionamento entre os membros de uma igreja local, a Bíblia mostra: ame o seu próximo a si mesmo e não dê ocasião à sua carne para você pecar contra ele. Finalmente, olhando para Romanos capítulo 13, a Bíblia abre um pouco mais o foco. Ali não está pensando necessariamente num contexto de reunião da igreja, nem nos nossos relacionamentos dentro e fora das reuniões, mas está pensando especificamente em todas as pessoas com quem temos contato ou não. Romanos capítulo 13 começa apresentando as nossas responsabilidades em relação às autoridades do país. E na maioria dos casos, pessoas que não são salvas. Precisamos nos sujeitar a elas, diz aquele contexto. Mas logo depois, a Bíblia apresenta uma dívida que temos. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor é uma dívida que eu tenho em relação a você e que, enquanto eu estiver vivo, continuarei devendo você. Por mais que eu tente pagar, por mais que eu me esforce e por mais que todos os dias, na prática, eu demonstre amor para você, eu vou continuar devendo. E depois de apresentar esta dívida que temos, Paulo apresenta alguns princípios da lei e ele resume tudo isto dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se eu penso nas reuniões da igreja, quem é o meu próximo? A Bíblia diz: são todas as pessoas, e independente de quem, qualquer pessoa que entre para assistir ou para participar da reunião da igreja. A forma como eu e você devemos tratá-la deve ser o mesmo tratamento que damos a todas as pessoas. No contexto de Gálatas capítulo 5, quem é o meu próximo? O meu próximo são todos os irmãos e irmãs com quem eu tenho relacionamentos fora das reuniões da igreja. Algumas vezes não é fácil me aturar. Talvez sou chato demais, indisciplinado demais, rebelde demais. Mas esse é o padrão para os nossos relacionamentos. Mas no contexto de Romanos capítulo 13, Deus abrange um pouco mais e mostra que o meu próximo são todas as pessoas, salvos ou não, com quem eu tenho ou não algum contato. Eu tenho esta responsabilidade de amar todas as pessoas, amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu vou fazer isso. Eu e você devemos fazer isso, porque o nosso Senhor, o Senhor nosso Deus, foi quem nos deu esta ordem. Então, que Ele nos ajude a nunca nos esquecermos que temos um Senhor e Salvador, um Deus e Salvador que tem este direito sobre a nossa vida. E que este direito de Deus sempre nos faça lembrar da distinção que eu e você não devemos ter na nossa vida, da disciplina que eu e você precisamos ter nos nossos relacionamentos e da dívida que nunca vamos parar de ter relacionados uns para com os outros. Amém. Amém.